Observatório da Imprensa, primeira edição.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. Cuspindo na justiça. Não há notícia hoje que retrate melhor o sistema legal do Brasil do que a da renúncia do deputado Ronaldo Cunha Lima, do PSDB da Paraíba. Em 5 de dezembro de 1993, quando era governador do estado, ele invadiu um restaurante em João Pessoa e disparou 3 tiros a queima-roupa contra seu adversário político, Tarcísio Buriti. Buriti ficou em coma durante 10 dias, sobreviveu e veio a morrer 10 anos depois de causas naturais. Ronaldo Cunha Lima usou a condição de governador e a Assembleia da Paraíba negou autorização para que fosse processado. Depois, elegeu-se senador em 1995 e mais tarde foi eleito deputado federal por 2 vezes para se beneficiar da prerrogativa do foro privilegiado. Ontem, 12 anos depois de iniciado, seu caso foi colocado na pauta de julgamentos do STF. Estava marcado para segunda-feira e o relator era o ministro Joaquim Barbosa, aquele do Mensalão. Com a renúncia ao mandato, Cunha Lima se torna um cidadão comum. Seu processo terá que deixar o Supremo Tribunal Federal e vai começar tudo do princípio na Justiça Paraibana. Privilégio para tudo. Os jornais fariam um favor aos seus leitores se expusessem a longa lista de personalidades que se beneficiam do foro privilegiado e das infinitas possibilidades de recursos para escapar do julgamento. Ou, pelo menos, dar mais repercussão ao debate sobre a conveniência de se manter o foro privilegiado no caso de crimes comuns. Nas edições de hoje, apenas o Globo dá espaço para essa discussão e a maioria dos parlamentares consultados se manifesta a favor da manutenção do privilégio apenas para delitos de opinião. Cunha Lima apenas usou um direito que lhe dá a lei e, ao renunciar, acrescentou aquela dose inevitável de demagogia. Disse que estava abrindo mão de um privilégio para ser julgado pelo povo paraibano como um igual. O ex-deputado está carregado de razão. O ministro do Supremo Tribunal, Joaquim Barbosa, considerou sua renúncia um escárnio contra a justiça. Talvez o ministro devesse considerar que o foro privilegiado, da maneira como estende um tapete de impunidades, é que representa um escárnio contra o resto da sociedade.
Observatório da Imprensa. Apresentação, Luciano Martins e participação de Alberto Diniz. Acompanhe a próxima edição, às 10 da manhã. Observatório da Imprensa, segunda edição.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
A imprensa de chuteiras. A Copa de 2014 é nossa e a corrupção no futebol também. Ouça o comentário de Alberto Diniz.
Luciano, o entusiasmo da mídia ontem pela escolha do Brasil para sediar a Copa de 2014 serviu para confirmar um diagnóstico elementar sobre o comportamento da mídia brasileira. Quando se trata de futebol, nossos jornais e nossos jornalistas são geralmente acríticos. Impera o oba-oba, o vamos que vamos, o já ganhou. Ninguém se aventura a confrontar a euforia. Óbvio, futebol é um big negócio e nenhum veículo tem a coragem de colocar o dedo nas suas grandes mazelas. Ontem, por exemplo, cobrou-se a ausência de Pelé na festa da FIFA e a infeliz provocação do presidente Lula aos nossos vizinhos argentinos. O desafio de se criar em apenas 7 anos uma malha de obras de infraestrutura foi mencionado numa feliz manchete do Globo. Mas as suspeitas que pairam sobre a CBF ficaram totalmente eclipsadas. Os jornais registraram discretamente o pedido de abertura de uma CPMI sobre lavagem de dinheiro no futebol brasileiro, já assinado por 209 deputados e 38 senadores. Mas o mar de lama no qual se atola nosso futebol não se resume às operações financeiras irregulares na contratação de jogadores no exterior. A própria entidade, a CBF, que vai gerenciar o maior evento esportivo da atualidade, precisa ser investigada antes que os bilhões de dólares desapareçam pelo ralo. A CBF e seu presidente Ricardo Teixeira infelizmente, não têm credibilidade para tocar um projeto dessa magnitude sem os necessários controles. Essa é a verdade. Os diversos poderes da República precisam ser convocados por antecipação, antes que seja tarde. A mídia sai sempre ganhando nas coberturas dos grandes eventos esportivos. Ganhamos ou não ganhamos o caneco. Desta vez, porém, trata-se de evitar que um país democrático seja representado mundialmente por uma entidade autoritária, caudilesca e sem qualquer apreço pela transparência. Uma coisa é certa. A partir de hoje, a cobertura preparatória da Copa de 2014 deve sair das páginas de esporte frequentadas por leitores que já acreditam que a Copa é nossa.
Observatório da Imprensa. Apresentação, Luciano Martins e participação de Alberto Diniz. Acompanhe a próxima edição às 11 da manhã. Observatório da Imprensa, terceira edição.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento, que você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Migalhas de volta. Uma nota na edição de hoje do Globo informa que o procurador-geral do Distrito de Nova York vai mandar de volta para o Brasil US$ 1.600.000, que foram enviados irregularmente por doleiros para os Estados Unidos. A devolução é parte do dinheiro desviado por mais de uma centena de políticos, empresários e personalidades brasileiras através do esquema que ficou conhecido como o caso Banestado. No total, o desvio é calculado em US$ 1.600.000. O fato de que uma fração de 0,1% desse total esteja sendo devolvida ao Brasil já é motivo de comemoração. Mas bem que a imprensa poderia refrescar a memória dos brasileiros sobre o escândalo. Alguns dos personagens da história continuam brilhando no noticiário político e de negócios. Deveriam estar nas páginas policiais. Faltam os nomes. O Globo informa que existem cerca de 200 processos para recuperação de dinheiro enviado irregularmente ao exterior, somente contando o caso Banestado. Parte dos valores desviados pela advogada Georgina de Freitas, que fraudou o INSS, e pelo juiz Nicolau dos Santos Neto, o notório Lalau, já foi devolvida. O restante depende de complicadas negociações e muita contabilidade. Mas o essencial é que a justiça brasileira decidiu que se trata de dinheiro sujo. O valor que está sendo devolvido ainda é irrisório, mas é simbólico. Ajudaria bastante se a imprensa divulgasse os nomes daqueles que se achavam donos desse dinheiro. Deputado quer verba. Também no Globo e na Folha de São Paulo destaca-se a notícia de que deputados e senadores conseguiram aumentar em 127% o valor das emendas de iniciativas de parlamentares no orçamento da União nos últimos 2 anos. Isso significa que cada um dos 594 congressistas poderá dispor de R$ 8 milhões para suas emendas individuais, geralmente destinadas a obras em suas bases parlamentares. O argumento dos deputados e senadores é simples. No ano que vem haverá eleições municipais e eles precisam de cacife para bancar seus candidatos. A destinação dos recursos é sempre garantida, mas as obras nem sempre. Uma rápida olhada no histórico do Congresso mostra uma longa lista de escândalos sobre verbas desaparecidas no trajeto entre o orçamento e seus destinatários. O aumento da parcela de emendas de iniciativa pessoal de cada parlamentar segue paralelo às dificuldades que o governo encontra para aprovar projetos que considera importantes. Durante as votações dos projetos do Plano de Aceleração do Crescimento, o governo já havia concordado com um bocado maior para os congressistas. As recentes discussões para a prorrogação da CPMF criaram as condições para mais um bote. E muitos deputados e senadores já acham que é pouco. Querem aumentar o cacife para R$ 10 milhões cada um. Eu sou Luciano Martins e comigo você participou do Observatório da Imprensa. E você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Observatório da Imprensa. Apresentação, Luciano Martins e participação de Alberto Diniz. De segunda a sexta, às 9, 10 e 11 da manhã, aqui na Rádio Cultura.